Está no ar. O Jornal do Senado.
Dilma deixa Palácio da Alvorada e Lindbergh Farias garante que ela está pronta para liderar a oposição.
Projeto em discussão no Senado multa pedestres que bloquearem trânsito.
Biblioteca Digital do Senado disponibiliza acervo ao público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores do PT dizem que Dilma Rousseff deixa Brasília de cabeça erguida e pronta para liderar a oposição.
Após 5 anos e 8 meses morando no Palácio da Alvorada, a ex-presidente deixou hoje a residência oficial da Presidência da República. A reportagem é de Érica Christian.
Ela teria 30 dias após a notificação da aprovação do impeachment para se mudar do local, mas decidiu desocupá-lo menos de uma semana após perder o mandato. Os senadores do PT Jorge Viana do Acre e Lindbergh Farias do Rio de Janeiro acompanharam a despedida de Dilma Rousseff junto de outros aliados da petista. Ao ressaltar que a ex-presidente não estava abatida, Lindbergh Farias disse que Dilma Rousseff deverá ser homenageada em manifestações contra o impeachment que começam a ser realizadas pelo país.
Olha, essa mulher é de uma força impressionante em todo esse processo. Então ela sai daqui de cabeça erguida, como lutou no Senado Federal, como lutou durante toda a sua vida. E eu tenho certeza que o povo começa a sentir que houve uma grande injustiça. Cresce essa sensação no povo de que isso aqui foi um golpe, de que ela foi injustiçada. E essas manifestações estão só no começo. Essa é a hora de transformar a dor, porque hoje é um momento de dor, em luta, em resistência.
O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, criticou a sugestão de aliados de Dilma para que ela lidere manifestações contra o governo de Michel Temer.
Uma pessoa que num momento de crise como esse, sem explicar o assalto aos aposentados e às estatais, ainda se acha no direito de poder convocar mobilizações populares, isso mostra claramente que nunca teve espírito de estadista, mas realmente de uma elite vermelha que nós realmente não podemos admitir que venha tentar, mais uma vez, naufragar o Brasil.
Dilma Rousseff voltou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde moram a filha e os netos. Ela poderá passar temporada no Rio de Janeiro com a mãe. Na condição de ex-presidente da República, Dilma Rousseff tem direito a 8 assessores, entre eles seguranças e motoristas, para os 2 veículos disponibilizados para ela.
Projeto em discussão no Senado quer multar pedestres que bloquearem o trânsito. A penalidade já vale para os motoristas.
Uma consulta pública no portal E-Cidadania já tem mais de 12 mil votos contrários à proposta e 500 favoráveis. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta inclui entre as infrações gravíssimas previstas no Código de Trânsito Brasileiro o ato de interromper, restringir ou perturbar deliberadamente a circulação de uma via sem autorização do órgão de trânsito responsável. A multa de mais de R$ 3.800 seria aplicável a pessoas físicas e jurídicas. Além disso, seria 3 vezes maior para os organizadores e cobrada em dobro em caso de reincidência no período de 1 ano. O autor da proposta, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, disse que manifestações sem autorização acabam interferindo no direito constitucional de ir e vir.
Algumas manifestações, elas não têm prévia autorização dos órgãos de trânsito. E por isso a gente não sabe nem o roteiro que vão seguir. Isso compromete muito, realmente, a vida da população em geral, né? Que vive, principalmente, nas grandes cidades.
Em 2015, foi sancionada uma lei que aumentou a punição para quem utilizar veículos no bloqueio de vias públicas. O objetivo era coibir os protestos de caminhoneiros nas rodovias do país. Durante a discussão da medida provisória que deu origem à lei no Congresso Nacional, a penalidade foi estendida para os pedestres. Porém, este ponto foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff. Ela alegou que o artigo representava grave ofensa às liberdades de expressão e de manifestação, direitos constitucionalmente assegurados. O senador Pedro Chaves assegura que a intenção não é coibir as manifestações, mas sim discipliná-las. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde será decidida de forma terminativa e aguarda designação de relator.
Música. Proposta do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, determina que o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional seja aplicado em estados em situação de calamidade ou de emergência, devido a deficiências no sistema prisional, problema que atingiu o Rio Grande do Norte no início de agosto.
Segundo Agripino, problemas como as rebeliões e os presídios superlotados mostram que o Fundo Penitenciário Nacional ainda não alcançou o objetivo de modernizar e aperfeiçoar o sistema prisional.
Com o projeto, o senador quer resolver a questão. Para isso, José Agripino propõe que o Fundo Penitenciário passe a ser administrado por um conselho gestor, que ficaria responsável pela aplicação dos recursos e teria que apresentar um relatório anual de suas atividades ao Congresso Nacional.
Ele acredita que isso vai garantir uma melhor gestão do Fundo Penitenciário, que, segundo informou, chega a R$ 2,7 bilhões, valor que quase nunca é utilizado.
Este projeto de lei faz com que o Fundo Penitenciário Nacional que existe possa ser usado e deva ser usado em caso de decretação de estado de calamidade pública por situações de insegurança patente. E a partir daí, com recursos desse fundo, você possa estabelecer um processo de combate ao regime de insegurança motivado por razões, no caso, sistema prisional ineficiente ou prisões entupidas.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, apresentou o projeto que visa atualizar, consolidar e aperfeiçoar o marco legal para a defesa agropecuária.
O senador explicou que o projeto institui a Política Nacional de Defesa Agropecuária e inova ao determinar que, além da sanidade animal e vegetal, o setor deve incorporar os cuidados com o meio ambiente.
Outra inovação, segundo Dário Berger, é a previsão de credenciamento de entidades privadas para a prestação de serviços de inspeção sanitária. Ele explicou que, assim, qualquer profissional legalmente habilitado poderá certificar que carnes, vegetais e seus produtos e subprodutos, bem como os insumos agropecuários, estão livres de contaminação, pragas e doenças.
Tais medidas ampliarão significativamente o contingente de profissionais que atuarão na área de defesa agropecuária, reduzindo os entraves burocráticos decorrentes da insuficiência de fiscais agropecuária dedicados à certificação oficial. Cabe ressaltar, no entanto, que as ações de auditoria sanitária continuarão exclusivamente com o poder público.
A Biblioteca Digital do Senado disponibiliza acervo de documentos das áreas de administração pública, ciência e história política, além de obras literárias de autores brasileiros e estrangeiros.
Todos os títulos são gratuitos e podem ser baixados pela internet a qualquer momento. Os detalhes com o repórter Thiago Melo.
São mais de 250 mil documentos em formato digital disponíveis 24 horas por dia para qualquer cidadão. As coleções do acervo da Biblioteca Digital do Senado são variadas e são divididas entre livros, obras raras, artigos, notícias de jornal, produção intelectual de senadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e áudio e outros documentos. Todas as obras publicadas são de domínio público ou possuem direitos autorais cedidos pelos proprietários, o que garante downloads gratuitos. O chefe da Biblioteca Digital do Senado, André Luiz Lopes, destacou a riqueza dos títulos literários disponíveis e afirmou que o acervo vai muito além da política. Segundo André, o acesso à biblioteca digital é uma forma de adquirir conhecimento sem sair de casa.
A maioria do acervo vai ser sobre os temas do Senado Federal, política, legislação. Mas tem muitos temas que interessam a cidadão comum. Podemos dar o exemplo das obras raras, que são obras antigas, que trazem muita informação sobre a história, a formação do Brasil. E, inclusive, também tem obras literárias lá. Tem obras desses autores renomados que já estão em domínio público, como Machado de Assis, José de Alencar.
Para autores interessados em publicar no espaço digital da biblioteca, é necessário preencher um termo de autorização. Os trabalhos devem ser de autoria própria e devem tratar de temas de interesse da sociedade nas áreas de direito, administração pública, economia, ciência política e áreas afins. O acesso ao acervo digital da biblioteca deve ser feito pelo site www.senado.leg.br/bdsf.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.